São 7 da noite agora em Portugal e em Angola, 5 da tarde em Cabo Verde, são 6 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 8 da noite em Moçambique e também na África do Sul. Conferimos agora os temas que estão a marcar a atualidade e fazem título nesta edição.
A Ordem dos Médicos em Angola vai a votos depois da bastonária ter sido afastada por suspeita de desvios de dinheiro da instituição. O Centro de Integridade Pública considera que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique deve fazer mais para ajudar os deslocados. Dentro de uma hora começa mais uma noite europeia aqui na RDP África. O Futebol Clube Porto joga frente ao Manchester City.
Notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
A Ordem dos Médicos de Angola vai a votos dentro de 90 dias, decisão anunciada hoje em Luanda por uma fonte da instituição. A eleição de um novo bastonário já foi ratificada em Assembleia Extraordinária do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos Angolanos, que destituiu de funções Elisa Gaspar, suspeita da apropriação indevida de mais de 200 mil euros das contas da instituição. Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos, considera que a ex-bastonária foi destituída de funções porque não apresentou provas em sentido contrário.
São as provas que nos foram apresentadas em relação à gestão do dinheiro da ordem, em que a bastonária até agora ainda não disse que não, que não era verdade aqui. Diz que os argumentos, as provas que estão a ser apresentadas são infundadas, mas em contrapartida também ela não apresentou os argumentos reais.
A somar às suspeitas de má gestão, a ex-bastonária também é acusada pelo presidente do Sindicato dos Médicos de não cumprir com os estatutos.
E a doutora Elisa Gaspar não estava a ser solidária ao problema da classe médica. Um dos problemas está diretamente relacionado com a morte do Dr. Silvio Dalla, por situações ainda por esclarecer, em que a bastonária abdicou-se dela. Outra está relacionada com o facto da bastonária estar a cumprir orientações que estão fora daquilo que são as normas do estatuto. A bastonária recentemente fez uma declaração em que afirmava que por motivos da nossa manifestação, ela foi chamada para saber as motivações da nossa manifestação. E nós questionamos, foi chamada por quem? Afinal de contas, quem o chamou? Se os estatutos da ordem dizem que o sindicato, a Ordem dos Médicos é uma instituição soberana que não deve obediência a nenhuma instituição religiosa, partidária, muito menos governamental.
Numa curta declaração à Rádio Eclésia de Angola, Elisa Gaspar, ex-bastonária da Ordem dos Médicos, promete reagir às críticas e acusações que é alvo na próxima segunda-feira. 12 investidores estão interessados na aquisição das participações do Banco Eurobic. Entre eles está o empresário líbio Roger Tamraj, que já tem acordo com Isabel dos Santos para adquirir 42,5% que a empresária angolana detém. Fernando Teles, detentor de 37,5%, revelou ao jornal Valor que também foi contactado por Roger Tamraj. O banqueiro sublinha que a negociação final tem de ser avalizada pelo Banco de Portugal e também pelo Banco Central Europeu. A Universidade Lusófona de Cabo Verde garante ter chegado a acordo com mais de metade dos professores para o pagamento dos salários em atrasos que levaram à suspensão das aulas e ao congelamento de notas. Em declarações à Rádio Nacional, o reitor da instituição, Luís Colasso, fez saber que as aulas são retomadas na próxima segunda-feira, após terem sido suspensas em agosto. O controle de qualidade de produtos alimentícios importados é um tema que está a ser analisado num workshop entre os pequenos estados insulares em desenvolvimento em África. A iniciativa, que decorre por videoconferência, é promovida pela FAO e visa promover cadeias de valor alimentar locais para comércio, como explica Ana Laura Tosa, a representante do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em Cabo Verde.
Nestes países, a produção de alimentos é normalmente deficitária por pequeno tamanho dos países, então há muitos dos alimentos essenciais são importados. Então, é essencial para ter uma boa alimentação que há uma regulamentação na importação de alimentos, ou seja, promover uma nutrição saudável tem a ver também com os alimentos que são disponibilizados no mercado e tem a ver também como identificamos como esses alimentos são saudáveis. Então, é importante que os alimentos que sejam importados tenham alguma norma sobre rotulagem, por exemplo, para indicar a descrição do conteúdo alimentar ou nutricional de cada um dos alimentos.
Ana Laura Tosa realça também a necessidade de existirem mudanças de comportamento em relação à alimentação saudável.
Neste workshop, é muito importante também saber que o foco tem a ver com uma mudança de comportamento nutricional, cambios, mudanzas de hábitos de consumo y de alimentos. Entonces, cómo hacer más saludable la alimentación tiene que ver también con la disponibilidad de alimentos saludables en los mercados. Por eso, y con conocimiento relativamente al valor nutricional de los diferentes alimentos, es como vamos a obtener en cada uno de los países un resultado de ter disponibilizado alimentos saudáveis.
Este projeto, financiado pela FAO de Integração da Nutrição nas Leis e Regulamentos Comerciais, engloba Cabo Verde, Comores, Guiné-Bissau, Madagascar, Maurícias, São Tomé e Príncipe e também as Seychelles. Numa altura em que milhares de pessoas em fuga à violência armada na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, continuam a procurar refúgio na cidade de Pemba, o Centro de Integridade Pública considera que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades deve fazer mais para ajudar os deslocados. O diretor do CIP, Edson Cortes, defende que é necessária mais coordenação do INGC.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades tem um papel mais relevante e atuante em coordenação com as organizações internacionais e assuma que estamos, o país está em guerra e precisa de ajuda e de uma coordenação séria no que diz respeito à gestão dos deslocados desse mesmo conflito.
Com a continuação dos ataques em Cabo Delgado, a crise humanitária na província continua também a agudizar-se, situação que Edson Cortes diz ser da responsabilidade do Executivo.
Pode ser culpa do próprio governo, que demorou a assumir que estamos numa situação de conflito armado e guerra e continua durante muito tempo a achar que era um problema de segurança pública, querendo manter uma certa aparência de que não estamos em guerra.
Hoje, em entrevista à RDP África, o Bispo de Pemba deixava um alerta para a grave situação que se vive em Cabo Delgado. Dom Luís Fernando Lisboa diz que a situação dos deslocados ainda vai piorar. Já vamos aqui escutar as palavras do Bispo de Pemba em declarações à RDP África sobre a situação dos deslocados em Cabo Delgado. Vamos então ouvir essas palavras.
As famílias já são pobres. A família que tinha comida para 5, 10 pessoas tem que dividir com 20, 30 ou 40. Então, há um problema mesmo de fome, porque muitas famílias, sobretudo nas áreas da região norte, onde há os ataques há 3 anos, muitas famílias já não produziram, já não iam às machambas por medo, porque em vários ataques foram a machambas, foram mortas pessoas que estavam a trabalhar nas machambas. Então, muita gente já não produziu nesses 2, 3 anos. Então, nós temos aqui essa situação da fome que todos os anos ataca, mesmo sem guerra. Na época difícil, quando termina os alimentos, há fome. Então, imagina que metade da província ou uma parte grande da província não está a produzir. Então, a crise alimentar é muito maior. Então, nesse momento, há fome, não só entre os deslocados, mas entre as famílias também que acolhem.
As palavras de Dom Luís Fernando Lisboa, Bispo de Pemba, em declarações à RDP África, deste sábado, que milhares de pessoas em fuga dos ataques armados estão a chegar à cidade de Pemba, a capital provincial de Cabo Delgado. E esta noite o Futebol Clube do Porto joga para a Liga dos Campeões à procura de acabar com os maus resultados em Inglaterra. É este o pensamento dos jogadores e do treinador do Porto para o jogo diante dos ingleses do Manchester City. Partida a contar para a primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. O técnico Sérgio Conceição diz que os Dragões estão preparados para surpreender o City.
Nós somos muito competitivos, independentemente do adversário. Nós, como clube, estamos habituados a grandes desafios e este é mais um, independentemente do nome. Não podemos esquecer que o Futebol Clube Porto tem uma história grande, vasta, e o Manchester City, talvez em termos de orçamento, muito maior, mas em termos de palmarés, muito aquém do Futebol Clube Porto.
Do lado do City, Pep Guardiola reconhece que terá pela frente uma equipa habituada a jogar na Liga dos Campeões.
Porto is an historical team in Portugal, even in Europe, and that's why I have an incredible respect for them.
O Porto é uma equipa histórica em Portugal e na Europa e por isso temos um grande respeito por eles. Tentámos analisá-los individualmente e coletivamente e perceber quais as ideias que têm. Mas nós temos sobretudo pensar na nossa equipa e continuar a melhorar em algumas áreas. E este jogo é mais uma oportunidade para fazermos melhor.
Of course, I have to improve in some areas, but tomorrow I have another chance to improve it.
A partir das 20 horas, no estádio Etihad, em Manchester, o City terá pela frente então o Futebol Clube do Porto, um encontro que pode acompanhar aqui na RDP África, num simultâneo com a Antena 1 Desporto.
António Simões trouxe-nos as notícias desta quarta-feira. Foi a edição das 7 da tarde, agora 7h11 em Portugal, simultâneo com a Antena 1 daqui a pouco mais de meia hora.